Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, senhor. Olá, senhora. Peço para que continue nos ouvindo nesta próxima hora para que, ao final deste episódio, você possa avaliar o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Maurício, explica para os nossos jabuticabers por que eu estou quebrando o protocolo da nossa saudação inicial.
É nesse tom a conversa, assim, baixinho?
Eu vou estar conversando com você nessa próxima hora.
Pois é, vou estar conversando em um verbo flexionado com
Com gerúndio
esticando.
Eu já fui operadora de telemarketing, eu não falava no gerúndio, acredita? Foi meu primeiro emprego.
Mas às vezes eu fico me perguntando, isso é uma regra, você...
Não. Pelo menos na central de atendimento que eu trabalhei, não houve nenhum tipo de treinamento nos orientando a falar no gerúndio, não.
Porque me parece um padrão, né? A gente, pro nosso ouvinte que tá aqui acompanhando a gente, o Jabuticaba Sem Caroço, a gente vai falar das ligações indesejadas, o telemarketing abusivo. E a Tayana se vestiu de operadora de telemarketing, tá com aquele headphone.
Um
headphone no ouvido. Headset, né? Que é o fone com o microfone.
Relembrando
os tempos de operadora de telemarketing para chamar a atenção da gente sobre aquelas ligações que são inesperadas, ninguém gosta de receber.
Senhor Maurício.
Senhor Mauro, né? Às vezes erra o nome, né? Aquelas ligações que ninguém gosta de receber, às vezes são várias por dia, né? De centrais de atendimento da própria operadora, de cartão de crédito oferecendo linha de crédito para você, crediário.
Cobrando uma dívida às vezes que não é sua.
Exatamente.
Perguntando se você conhece alguém que você jamais soube da existência.
Oferecendo algum serviço, às vezes instituições de caridade, né? Que não se sabe como chegaram até você, ao seu contato. É uma questão realmente muito sensível, né? A questão que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma discussão que merece ser aprofundada e analisada aqui por especialistas no Jabuticaba Sem Caroço. E essas ligações, né, não tem hora pra acontecer, né, Thay?
Acontecem em dia útil, de fim de semana, de manhã, de tarde, de noite. E como você bem disse aí, os motivos são inúmeros. Ofertando, né, serviço ou produto, a companhia telefônica também oferecendo um upgrade no seu pacote, operadora de internet. Enfim, fato é, disparo de chamadas massivas tira a nossa paciência.
Acaba com a nossa paz.
É. O pior de tudo é que não adianta a gente bloquear o número, né? Porque parece que eles vão mascarando e aparecem outros e outros e outros, um contato diferente a cada ligação.
Mas há rastros, há indícios que você tem que ter o desconfiômetro ligado. Opa, isso aqui é um spam, né? Uma ligação de spam. Isso aqui é uma ligação que não é de um número conhecido. Então isso pode ser uma ligação indesejada, pode ser uma ligação abusiva. É bom ter esses sinais, essas maldades, né? Na hora de receber uma ligação.
Antes, muito se falava do DDD11, né? DDD11 é a cobrança. Hoje em dia, não necessariamente.
Existe uma obrigatoriedade do 0303, né? Para que as empresas que oferecem serviços utilizem, né? Mas nem sempre isso acontece, né?
É. Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto, incluindo aqui nessa nossa conversa, nossa primeira convidada de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Camila Leite, especialista do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Camila, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Muito obrigada, Tayana. Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Vou começar te perguntando se o Brasil... A gente ouve, né, muitas piadas, até aqui no Fora do Ar, antes de começar a nossa gravação, a gente estava brincando, falando, né, a gravação vai estar durando tanto tempo, vamos estar começando. Meio que se tornou comum em todo o Brasil esse tipo de piada.
Tem outra piada, né? Quando aparece um 011, número de São Paulo, já recusa a ligação.
É cobrança.
Sim.
O Brasil é um dos países que, de fato, tem mais registro de reclamação sobre a questão de telemarketing abusivo?
Sim, Tayana e Maurício, não é só uma sensação. O Brasil é efetivamente tetracampeão mundial de ligações abusivas de telemarketing. Então, sim, o Brasil é realmente reconhecido como um dos países que mais abusa dessas ligações em horários inoportunos, ligações insistentes, aquelas ligações massivas, é um grande desafio e incomoda todo mundo.
Agora, por que isso, né? Por que essa abordagem tão incisiva que a gente nota por aí, com toda, acho que é unanimidade, né? Todo mundo que tem um telefone tem alguma reclamação a respeito dessas abordagens que são agressivas, que são inoportunas, são estratégias que imagino que de certeza de dar certo é quase nenhuma, né? Porque justamente as pessoas têm uma antipatia por esse tipo de contato. Por que as empresas insistem com isso?
Exato. É complexo porque, obviamente, existe o telemarketing que é lícito, que é respeitoso, mas por ter tanta abusividade, as pessoas deixam de atender esse tipo de telefonema, e não só esse tipo de telefonema, né? Quem não conhece a história de alguém que deixou de atender um telefone que não estava cadastrado no celular, achando que era telemarketing, mas no final era uma ligação importante?
Verdade.
Isso em caso de pessoas que deixaram, que perderam ligação de oferecimento de emprego. Tem histórias sobre pessoas que receberam ligação sobre transplante de órgãos e não atenderam porque estavam achando que era questão de telemarketing. Então, essa prática abusiva acaba deslegitimando, inclusive, a prática que é justa, né, do telemarketing, e esse ecossistema de abusividade precisa ser resolvido para que o telemarketing respeitoso continue. Mas o Brasil tem muitos abusos, né?
Ai, tem demais. E não tem, é como você falou, né? Não tem horário, não tem dia específico. Porque antes a gente via muito a questão de só ligava em horário comercial de segunda a sexta. Hoje em dia liga feriado, liga fim de semana, liga às vezes antes das 7 da manhã, depois das 7 da noite. Existe alguma lei que proíba esse tipo de ligação em determinados dias e horários? Ou não? É livre?
Essa é uma ótima pergunta. Por quê? O que a gente tem são algumas leis que dependem de estado a estado, de município a município ou para alguns setores em específico. Então, por exemplo, o setor de telecomunicações tem suas regras em específico, o setor financeiro tem suas outras. E cada estado pode ter suas regras. O que acontece? A gente tem um ecossistema fragmentado no Brasil, né? Alguns são mais protegidos do que outros estados ou outros setores. Mas ainda assim há descumprimento dessas regras. O que tem acontecido mais recentemente é um movimento mais regulatório, mais forte, para que essas regras sejam avançadas e essa abusividade realmente seja coibida, seja afastada. Então, alguns movimentos recentes da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, têm avançado para isso e têm melhorado, mas a gente ainda precisa de uma solução efetivamente definitiva. Então, por exemplo, não sei se vocês viram, mas recentemente, agora o telemarketing tem que ter o prefixo 0303. Então, se você recebe uma ligação oferecendo um produto ou serviço que não tenha 0303 antes, isso está descumprindo a regulação da Anatel.
Agora a gente recebe telefonemas, não só do 0303, mas também de outras formas um tanto quanto disfarçadas. Eu já recebi, por exemplo, ligação de 3030.
Com o prefixo do número do meu celular.
Exatamente.
O início igual ao número do meu celular, só muda os 4 últimos números.
Já recebi,
isso direto.
Já recebi assim, e aí quando você recusa a ligação ou não recebe, o telefone liga novamente com o mesmo prefixo, mas um outro sufixo, né? Os 4 últimos números diferentes, né? São várias as abordagens e as formas disfarçadas que eles utilizam para chegar no dono de telefone, né?
Isso sem contar aquelas ligações que você recebe e cai a ligação logo em seguida, né? A gente chama isso de prova de vida, que ligam só para saber se o telefone está sendo usado, e essa pessoa atende, sabe que o telefone está sendo usado, e aí isso entra num cadastro de possíveis pessoas a receberem esse tipo de ligação.
É assim que
isso
funciona?
Isso, porque são ligações massivas, né? O que acontece? Sim. Ligam para várias pessoas ao mesmo tempo, para ver, aí às vezes, a primeira que atende tem um atendente que fala com a pessoa, ou é para saber se essa ligação realmente existe. Então tem várias funções. Tanto é que a Anatel, Agência de Telecomunicações, criou uma regra de que empresas que passarem de 100 mil ligações por dia serão multadas. Isso efetivamente aconteceu. Dentre elas tinha empresas financeiras, tinha empresas de telefonia, que foram multadas porque as terceirizadas de telemarketing estavam descumprindo essa medida cautelar da Anatel, que permite só no máximo 100 mil ligações por dia. Ou seja, estão automatizando muito essas chamadas. Se passou desse número, imagina quantas ligações estão fazendo por dia.
Eu achava que essa questão da ligação que dura segundos era tipo um disparo de ligação para ver quem atendeu primeiro e quem vai falar com o atendente. Era o robozinho disparando, aí atendi e caiu. Ah, porque o Maurício deve ter atendido primeiro, ele tá lá falando com o atendente. Eu imaginei que era isso, não prova de vida.
Eu imaginava que era uma espécie de teste de voz para saber a tonalidade de voz a hora de atender, enfim, alguma viagem. Mas é incômodo demais, né? É incômodo demais. Agora, Camila, são várias as formas de apresentação do telemarketing, né? Várias as formas de abordagem. E isso é de domínio público. Todo mundo recebe ligações de formas diferentes. Eu, Tayana, você, Wellington, o nosso ouvinte. Muitas pessoas denunciam. E imagino que essa informação seja de domínio público, da Anatel, dos órgãos de defesa do consumidor. Agora, por que isso não vai para frente? A gente tem essa informação dessas multas aí aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações em relação à quebra de regras, né? De regras estabelecidas. Agora, cada dia é uma forma diferente. Por que que não, isso não é punido?
Olha, é uma prática muito enraizada no Brasil, né? Tanto é que a gente está aqui fazendo várias piadas porque a gente sabe que todo mundo já passou por uma situação dessas. E para resolver essa situação, a gente precisa de realmente uma solução definitiva. Até ano passado, a gente estava patinando em pensar em soluções, né? Como eu comentei, sempre foi muito fragmentado. Regras estaduais, municipais ou setoriais, né? Para áreas em específico. E cada vez mais a gente está caminhando para, punir quando necessário, quando tiver essa efetiva abusividade, mas para isso ter regras claras em todos os setores. Então, o que o IDEC tem defendido é que a gente realmente precisa de uma solução definitiva, que é consentimento prévio das pessoas. Se eu não autorizei o recebimento de uma ligação de uma empresa com quem eu nunca me relacionei, não sei como conseguir o meu telefone, por que que eu estou recebendo uma ligação de telemarketing, inclusive em horários oportunos, inclusive insistentemente? Então, que a gente precisa ter regras sobre o consentimento das pessoas, sobre os horários que não sejam abusividade e sobre o limite também dessas ligações. Então, você estava falando por que isso não é resolvido, né? E por que isso não é sancionado? Olha, porque a gente realmente precisa de uma solução definitiva que ainda não aconteceu.
É isso que você falou de receber ligação de empresa com quem a gente nunca se relacionou. Isso também acontece. Acontece, inclusive, de recebermos ligações de centrais de atendimento procurando pessoas que a gente não conhece. E a gente fala, não, esse número não é mais dessa pessoa. E eles continuam ligando, 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 ligando. Existe uma explicação? Existe algum método de denunciar para que isso diminua de certa forma? Mas existe alguma investigação para conseguir identificar por que isso acontece? Como, acabei de trocar o chip do meu celular, acabei de trocar o número e no mesmo dia eu tô recebendo ligação de um banco oferecendo, meu Deus, eu nem passei o telefone para minha mãe ainda e já tô recebendo a ligação de central de atendimento. Existe alguma explicação para isso?
Olha, tem muitas camadas, né? O telemarketing é muito complexo por isso, assim. Fora que a gente não tem uma autoridade de telemarketing, né? É um tema que envolve temas de telecomunicações, de proteção de dados, de defesa do consumidor. A explicação, podemos ter várias explicações. Uma delas é, alguém passou o número errado, enfim, acontece. Explicação número 2, houve um vazamento de dados e estão utilizando o dado de maneira indevida. Explicação 3, teve algum compartilhamento indevido de dados de uma empresa que você se relaciona. Então, tem várias maneiras de conseguirem esse número. Como que a gente pode controlar isso? Uma maneira é você se cadastrar no site Não Me Perturbe, que é um cadastro que você faz para não mais receber ligações de telemarketing, mas especificamente de dois setores, que é o setor de telecomunicações e o de financeiras de empréstimo consignado. Fazendo esse cadastro, depois de 30 dias, você não mais pode receber ligações das suas empresas, fora a empresa que você se relaciona, por exemplo, sua operadora telefônica. Se isso não for resolvido, maneiras de você enfrentar isso. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ela criou um site de denúncias de ligação de telemarketing abusiva. Então é só procurar na internet. Denúncia telemarketing Senacom. Lá você entra num portal que você coloca as informações. Olha, recebi essa ligação, você tira um print. Eu sei que é difícil às vezes isso, mas o ideal às vezes é até atender. Se a pessoa atender o telefonema, você pergunta de onde é, porque aí você consegue cadastrar nesse formulário qual que foi a empresa que te ligou. Quanto mais reclamações tem com essa empresa, mais chance de ter um processo e aí ter uma responsabilização dessa empresa por uma ligação abusiva. Então a gente está com algumas medidas para prevenir esse tipo de ligação, como essa lista, né, do nome Perturbe. Fora que cada estado tem também sua lista, tem maneira de denunciar com a Senacom e fora isso a Anatel tem feito algumas investigações. E lembrando que consumidor sempre pode entrar com medidas no Procon também caso tenha uma abusividade. No limite também ação judicial, né, se tiver muito abusivo.
E a gente tem agora, Camila, também uma outra questão, né, com a popularização, já faz parte do nosso cotidiano, as pessoas já nem falam mais no telefone, hoje em dia tudo é WhatsApp. E já aconteceu de eu receber como se fosse uma ligação de telemarketing pelo WhatsApp. Oi, aqui é o banco tal, tal, tal. Digite o tecle 1, sim, se você quiser saber mais informações. Temos um pacote promocional para você. Digite 1 para sim, 2 para não. Esse tipo de contato via WhatsApp é um telemarketing 2.0, 3.0, talvez?
Daiane, você matou a charada. Sim. É um telemarketing 2.0, 3.0 e a tendência é essa, né? As práticas vão se atualizando de acordo com o uso que a gente usa social, né? De comunicações. Telefone continua sendo importante, apesar da gente não fazer muita ligação, a gente recebe, mas o WhatsApp é cada vez mais frequente e a tendência é que o telemarketing migre cada vez mais para o WhatsApp. Qual que é o desafio, Tayane? A gente não tem regra específica sobre contato via WhatsApp. Então, meu receio é o telemarketing ser resolvido com essas regras atuais, para fins de telefonema, por um lado, mas aí migrar para o WhatsApp e a abusividade continuar acontecendo de uma maneira escondida, um aplicativo que a gente usa muito. Então, isso também precisa de uma atenção das autoridades. Assim, não é só telefonema, é qualquer tipo de contato de oferecimento e serviço tem que ter regras claras e contra a abusividade, seja de horário, seja de insistência, seja de contato não consentido, como quando você não sabe como a pessoa conseguiu o seu número e por que está entrando em contato com você, sendo que você nunca teve relação com ela.
Camila, aproveitando a tua presença, eu queria questionar você em relação ao outro lado, né? Ao chamado telemarketing ativo, né? Que no qual as pessoas usam os serviços das operadoras, procuram...
Não, é o receptivo.
Não só o...
O ativo é o que liga.
Exatamente, quando eu tô ligando...
Aí é o
receptivo, ao contrário.
Eu sou a operadora receptiva. Então, eu já fui operadora de telemarketing.
Tá explicado. Então, justamente o outro lado. Quando você, como usuário de serviço, você, quando o cliente procura a empresa para tentar resolver algum problema, aí você cai numa central telefônica para solucionar alguma questão, para você tirar alguma dúvida. A gente, até um tempo atrás, até alguns anos, tinha um serviço um tanto quanto híbrido, né? Você era atendido por uma URA, você conversava com uma URA, interagia discando, teclando algum botão, discando, fui longe, né? Telefone de disco não existe, agora é peça de museu. Você teclava escolhendo uma opção para determinado serviço e aí você caía numa central telefônica específica para aquele serviço. Hoje em dia, isso praticamente inexiste. Centrais telefônicas te estimulam a procurar os canais digitais para resolver o problema.
Aí você se estressa com a URA.
Você se estressa com a URA, você chega um momento em que você perde a paciência e desliga o telefone e não resolve absolutamente nada, porque você perde o seu tempo, você perde a sua estabilidade, sua saúde mental, perde seus cabelos. Pois é. Camila, o que fazer para que esse serviço seja realmente realizado e bem cumprido, bem prestado por essas empresas? A Anatel também regula esse tipo de contato, quando o contato é inverso?
A regulação desse contato, ela é setorial. Então, se é uma empresa de telecomunicações, sim, a Anatel que regula, mas se é uma empresa financeira, aí já é outro âmbito.
Certo.
O que acontece inclusive é interessante você trazer isso, porque um dos argumentos contra esse movimento regulatório mais forte contra o telemarketing abusivo é: olha, isso vai trazer desemprego para os setores de telemarketing. E o contra-argumento é: a gente não está lutando contra o telemarketing ilícito. Quando a ligação é feita de maneira respeitosa, respeitando a legislação. Isso é uma coisa. A questão é abusividade. E falando em questão de emprego, por que que a gente está vendo cada vez menos emprego no atendimento e cada vez e as pessoas cada vez mais nesse oferecimento? Por que essas pessoas que estão oferecendo esses produtos e estão seguindo ordens superiores, né, de fazer um telemarketing abusivo, não são realocadas para um atendimento ao consumidor que seja efetivo? Porque cada vez, como você está certo, cada vez mais a gente está vendo atendimento robotizado. Então, é muito importante a gente ter atendimento humano. Isso porque a gente tá falando sem considerar, por exemplo, especificidades de pessoas idosas. É muito complexo que pessoas fiquem nesse ciclo eterno, né, de não ter atendimento. Essas pessoas precisam de atendimento. Mas, infelizmente, a tendência tem sido de redução de horário de atendimento humano, robotização cada vez maior. Então, por exemplo, no setor de telecomunicações, nesse mês, agora em novembro de 2023, saiu o novo Regulamento Geral de Comunicações. E agora o atendimento humano para ligações telefônicas, ligações sobre empresas de telecomunicações, só tem que ser das 6 às 10 da noite. Pode acontecer alguma urgência, né? Em demandas urgentes pode ser 24 horas. Mas o atendimento humano está cada vez mais reduzido, né? Deixa de ser 24 horas. Então a gente tem um desafio mesmo e a gente não tem regra geral para o setor não, tá? Não tem regra.
Eu lembro que até essa questão do contato sendo feito com a central de telemarketing sofreu algumas mudanças ao longo do tempo, porque houve uma época em que os consumidores reclamavam muito para cancelar o serviço. Aí passou a ser obrigatório ter a opção de cancelamento lá na URA e também a opção para falar com o atendente, porque às vezes você ficava teclando, nunca chegava a opção para falar com o atendente. Agora no primeiro menu já tem lá a opção para você teclar e falar com o atendente. Também passou por modificações para melhorar esse atendimento. Né?
Sim, precisa ter um atendimento e também considerar, como você bem trouxe, né? Considerar as demandas concretas. Olha, se estão ligando para falar especialmente sobre um tema em específico, como cancelamento, porque já não deixa no menu atendimento mais rápido e direcionado para isso. Às vezes parece que as empresas colocam camadas mais difíceis para que você não consiga ter o atendimento que o consumidor precisa ter e é o direito do consumidor ter, né?
Perfeito. Bom, vale até explicar também, você mencionou, eu também mencionei, né, para o ouvinte que talvez não saiba, né, o que é URA, né? URA é uma espécie de secretária eletrônica, né, com a qual a gente interage
que
na hora.
É a famosa gravação.
A gravação que está lá do outro
que
lado.
Que agora, Maurício, aliás, não é mais nem teclando nem discando, agora é falando. Aí o estresse aumentou, triplicou, porque você fala, não entende. Não entendi, pode repetir?
É, você fala e tem uma dificuldade de compreensão, né? Tem um robô lá ouvindo.
Aí você passa a mesma vergonha que você passa no reconhecimento facial para solicitar um cartão. Você tem que ficar falando cartão de crédito, para ver se ela entende.
Separando sílabas.
Se entende.
E quando digita o número também é, digite mais devagar.
Então,
você fala, você digita e ainda assim, é difícil.
Camila, então pra gente finalizar, o consumidor...
Se ela vai avaliar a nossa entrevista.
De 1 a 5 a nota...
Avalie o atendimento. Nota 0 a 5. Qual é a sua nota?
Ela tem voz de locutora de URA. Camila, então, pra gente finalizar aqui, queria saber de você, não a nota, enfim, você pode dar nota também, claro, mas eu queria saber de você, como o consumidor que de alguma forma se sente prejudicado, se sente lesado, atingido, prejudicado por esse tipo de serviço, qual a medida que ele deve tomar, qual a iniciativa? Primeiro ele procura a esfera administrativa, procura a agência reguladora para denunciar, para depois partir para outros passos, procurar Procon, procurar o IDEC, procurar a justiça, como esse consumidor faz?
Tayana, Maurício, para vocês, nota 5 para essa entrevista.
Ah, muito obrigado.
E para o telemarketing abusivo, eu não daria essa nota. Então, vamos pensar em medidas de solução para isso que os consumidores podem fazer. Primeira camada é, se você souber que a empresa está te ligando, fazer uma reclamação diretamente na empresa. Essa é uma maneira de formalizar isso tudo, porque muitas vezes isso é terceirizado para outras empresas e ter essa reclamação interna pode fazer com que isso seja resolvido. Essa é a camada número 1, falar com a empresa. Camada número 2, se cadastrar no site Não Me Perturbe, né, que é esse que eu mencionei, telecomunicações e financeira de consignado, e também sites de PROCONs estaduais que fazem esse bloqueio. De algum tipo de ligação. E aí, se tiver o descumprimento disso, isso pode ser reclamado nesse site, o site do Não Me Perturbe e o site dos PROCONs estaduais. Mas, de qualquer maneira, o PROCON é sempre uma ótima maneira de proteger consumidores. Então, terceira camada, reclamar no PROCON. Além de reclamar no PROCON, tem como reclamar no site das agências reguladoras, como você bem mencionou. Então, por exemplo, o site da Anatel, mas especialmente o consumidor.gov. Consumidor.gov não é só sobre o telemarketing, né? É sobre qualquer questão de consumidores. Então, você pode fazer a reclamação lá.
Para você fazer um registro de reclamação na Anatel, você antes precisa ter feito a reclamação na operadora, né? Para você pegar o protocolo e mostrar, ó, Anatel, procurei a empresa e nada foi resolvido.
Exatamente, ótima lembrança. Para a Anatel, você precisa sim ter esse contato prévio. Para o PROCON e para o consumidor.gov, não. É sempre bom ter informação completa, né? Mas o consumidor.gov é realmente bem coringa nisso tudo e as reclamações do consumidor.gov embasam, inclusive, a escolha de casos que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, vai avançar. Então é um site muito importante. E a própria Senacom criou aquele portal que eu comentei com vocês, né? Um formulário de denúncia de telemarketing. E aí é só procurar na internet denúncia telemarketing Senacom, que o primeiro link vai ser esse, e no limite, assim, né? O escalonamento que eu comentei. Falar com a empresa, cadastrar nos sites do Não Me Perturbe e do PROCON, reclamar no PROCON, no consumidor.gov, na Anatel, nesse formulário da Senacom, mas no limite, se tiver muito abusivo, pode também entrar com uma ação judicial. E assim, olha o tempo que eu demorei para falar das possíveis medidas para isso, né? E é muito complexo. Então, falo isso também num tom de é muito ônus para o consumidor, né? É importante ter essas alternativas para os consumidores conseguirem reclamar, mas que isso também seja um sinal para as autoridades de que, olha, é muito ônus para os consumidores, a abusividade é muito grande, vamos buscar essa solução definitiva de coibição ao telemarketing abusivo.
É isso, Camila, muito obrigada, já te agradecendo aqui pela participação, foi uma delícia conversar contigo. Nós falamos com a Camila Leite, especialista do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Até a próxima, Camila.
Prazer foi meu, até a próxima. Muito obrigada, Tayana, muito obrigada, Maurício.
Ok, Camila, obrigado. Eu também vou avaliar a participação da Camila.
Uma das melhores entrevistas que já tivemos.
De 0 a 5, nota 5 para informação, para esclarecimento. É. Muito legal, Camila. Obrigado mais uma vez.
Ai, obrigada a vocês. Foi super leve. Obrigada pela ótima condução.
Valeu.
Olha, Maurício, apenas nesse ano, a Anatel recebeu mais de 13 mil reclamações sobre ligações indesejadas. Apenas em agosto foram mais de 3.100 queixas por causa de chamadas sem o prefixo 0303, que nós falamos aqui no início do episódio. Existe essa determinação da Anatel exigindo o uso do prefixo 0303 em casos de empresas que vão oferecer algum produto ou serviço para o consumidor.
Para tentar identificar, né, qual é a origem dessa chamada, o que está sendo oferecido, quem está te procurando, né? E também existe um outro dispositivo, uma outra plataforma, uma ferramenta que foi criada para combater esse telemarketing abusivo, que é a plataforma Não Me Perturbe. Vamos saber como ela funciona melhor, conversando aí com a nossa segunda entrevistada de hoje?
Só quem vive é quem sabe.
Nós vamos conversar com Maria Elisa Maculloch, coordenadora de regulação e autorregulação da Conexis Brasil Digital. Maria Elisa, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço pelo convite e pela participação.
Maria Elisa, a gente vai falar agora dessa ferramenta que tem sido muito útil para a população no sentido de evitar as chamadas ligações indesejadas, a plataforma Não Me Perturbe. Ferramenta importante para as pessoas que se sentem incomodadas com ligações de telemarketing, de centrais telefônicas. Quantos cadastros feitos a gente tem pelo Brasil até agora? Ô Maria Elisa, você tem uma média, uma estimativa?
Então, a plataforma Não Me Perturbe, ela está em operação desde julho de 2019. E atualmente ela conta com 12 milhões de números de telefones cadastrados para não receber as chamadas de telemarketing. Essa iniciativa ela foi criada pelas signatárias do SART, que é o Sistema de Autorregulação em Telecomunicações, e faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação de consumo com os consumidores. relação com os consumidores, né?
Maria Elisa, a gente tem informação recente de multas, né, que foram aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, por esse chamado telemarketing abusivo, né? Por exemplo, a Claro, companhia de telecomunicações, operadora de telefonia e de comunicações em geral, e o Banco Bradesco, eles foram multados aí em 26 milhões de reais pela Anatel pela prática de telemarketing abusivo por descumprimento de diretrizes de telecomunicação. A Anatel diz aqui que foram 15 milhões de multa para a Claro e para o Bradesco uma multa de 11 milhões devido ao disparo de chamadas massivas. E aí a Anatel diz que a quantidade de chamadas feita pela empresa, pelas empresas, no caso, aos clientes, foram consideradas abusivas e excediam os limites permitidos por normas. Quais são essas normas? Quais são esses limites que essas empresas têm, por regra, por convenção? Existe alguma delimitação, algum teto de ligações, por exemplo, que essas empresas devem fazer? Há um limite que não pode ser ultrapassado?
Há um limite que não pode ser ultrapassado, sim. Tá? São aí, diz respeito a medidas adotadas por parte da Anatel, e essas medidas adotadas pela Anatel, elas focam não só no setor de telecomunicações, como você mencionou, como entidade financeira, em tese foi autuada. Eu não estou com a matéria em mãos, tá? Mas em tese foi autuada. Então, todas as empresas que realizam telemarketing, elas têm que aderir, por exemplo, ao número máscara do 0303. Então, todas as chamadas de telemarketing atualmente, elas têm que ser realizadas com o 0303. Assim, possibilita ao consumidor de identificar que tipo de chamada ele está recebendo e se ele quer atender ou não quer atender. Mas aqui é importante focar no seguinte, o Não Me Perturbe, ele tem um índice de resolutividade muito alto. Aqui também, eu deixei até passar um pouco, o que, que acontece? O Não Me Perturbe, às vezes há uma certa confusão com relação a essa ferramenta, porque ele é composto pelas signatárias do SAT, ou seja, pela Oi, pela Algar, pela Sercontel, pela TIM, Vivo, Sky, e claro, além dessas empresas, nós temos também a adesão do setor financeiro. Só que o setor financeiro, ele entra na plataforma Não Me Perturbe só para oferta de créditos consignados.
Certo.
E muitas vezes, o que, que acontece? O consumidor, um pouco desinformado, ele acaba realizando reclamações, só que, na verdade, ele pensa que a reclamação ela partiu de determinada empresa. Mas são outras que não fazem parte da plataforma do Não Me Perturbe, como Varejistas, Casas Bahia, Transub e por aí vai.
A plataforma Não Me Perturbe, ela não reúne todas as empresas que poderiam, em tese, fazer esse tipo de comércio por telefone, por exemplo, você destacou Varejistas, né? Eles não fazem parte dessa base, dessa plataforma, mas poderiam fazer? É a pergunta que eu te faço.
Poderiam fazer. Assim como o setor financeiro, que nos buscou para aderir à nossa plataforma, outros setores também, eles podem entrar em contato conosco, caso tenham interesse em participar. Nós estamos abertos, sim.
Entendi. Então, pelo que parece, não
falta
há
um
interesse, né? Por parte de alguns setores aí que insistentemente fazem ligações para as pessoas, ou seja, há pessoas cumprindo regras, há empresas, há operadoras de serviço público cumprindo suas regras, utilizando lá o prefixo que indica para o receptor, ó, isso aqui é um 0303, é uma chamada de telemarketing, não vou atender e ponto. Mas há outras empresas que ainda adotam estratégias de ligação disfarçada,
para burlar.
Né? Para burlar, exatamente.
Uhum. E para quem diz respeito a essa norma, há aplicação de algum tipo de penalização?
Então, aí como são medidas impostas pela Anatel e são relacionadas a empresas que não fazem parte do SART, o órgão mais apropriado para falar, responder essa pergunta é a Anatel.
Eu queria que você falasse um pouco de iniciativas que as operadoras de telecomunicações estão adotando aí para combater essa questão do telemarketing abusivo.
O Não Me Perturbe, assim como o normativo de telemarketing do SART, são iniciativas que contribuíram para a queda das reclamações. Hoje, tanto os indicadores da Anatel como os órgãos de defesa do consumidor atestam essa melhoria. Uma queda de 53,7% de 2019 até hoje. Então, se vocês forem observar, o Não Me Perturbe, ele foi lançado em 2019. Então, em 2019, nós tínhamos uma realidade. Hoje, nós temos outra completamente diferente. E é importante também a gente lembrar que, durante esse período, ainda tivemos a pandemia, né? E com a pandemia, todos foram para casa, todos precisaram dos serviços de telecomunicações, seja internet fixa, seja internet móvel. E mesmo com o aumento da utilização dos serviços, as quedas estão aí, os percentuais estão aí, a gente consegue mostrar.
Certo. Então, por exemplo, vamos lá, uma operadora de telefonia para oferecer algum tipo de serviço para um cliente ou para um potencial cliente, ela obrigatoriamente tem que usar o prefixo 0303. Para outros tipos de contato, ela utiliza algum outro prefixo indicativo para dizer que, para indicar, para avisar que se trata de uma ligação da operadora. Como estabelecer essa diferenciação entre ligações, entre contatos das empresas que são feitos?
Só um pequeno esclarecimento. O número Mastra 0306, ele, por se tratar de uma imposição para todos que realizam telemarketing, ele não se restringe só ao setor. Então, é para todos os setores de 0303.
Certo.
E nesse ponto também, é importante o seguinte, nós temos com a plataforma do Não Me Perturbe, tem tanto o acesso por meio do site, que é o nãomeperturbe.com.br, como pelos aplicativos, tem aplicativo que pode ser baixado, tanto na Apple Pay, nem lembro o nome, qual o nome do...
São lojas de aplicativos, né? Loja da Apple, a loja do Android, né?
Isso, o aplicativo pode ser baixado. É importante que o consumidor, após o cadastro e depois do prazo de 30 dias, se ele continuar recebendo chamadas, é importante que ele registre sua reclamação, porque a reclamação dele é acompanhada muito de perto por nós. E com base nessas reclamações, que realizamos o acompanhamento, em caso de necessidade, a gente atua para a resolução do problema.
Aí seria uma penalização aquelas operadoras que forem mais reclamadas, seria isso?
Correto. Lembrando que são as signatárias do Estado.
Entendi. Existe uma lista nacional, estou vendo aqui, de Não Me Perturbe, né? Tem uma lista aqui, enfim, tem um dado aqui do site da Anatel, né? Segundo dados de agosto de 2022, há 5 milhões, cerca de 6 milhões, até então havia, né? Cerca de 6 milhões de usuários cadastrados na plataforma, um total de mais de 5 milhões e 600 números de telefone incluídos para bloqueio na lista nacional de Não Me Perturbe, né?
Aí, atualmente, esse número dobrou, né? Pelo que a Maria Elisa falou no início da nossa conversa. Como é feito o trabalho de vocês para divulgar a plataforma Não Me Perturbe para que os consumidores possam incluir seus números lá?
Olha, todas as oportunidades que temos de realizar a divulgação da plataforma, nós aproveitamos a oportunidade. É muito importante que todos façam adesão a ela, que a gente cada vez mais consiga reduzir os percentuais de reclamações. E aqui também, só uma breve explicação. Vocês mencionaram o número de 5, 6 milhões, mas a base do Não Me Perturbe, ela é composta por duas fontes. Tem o consumidor que ele entra na plataforma e faz cadastro direto, e tem o consumidor que se desloca até um PROCON, do PROCON local, e faz contato com o órgão falando, olha, eu não quero mais receber chamadas de telemarketing. Então, os PROCONs, eles realizam, eles elaboram uma lista de consumidores que não querem receber chamadas e nos encaminham. E, totalizando tanto os cadastros diretos como os cadastros dos PROCONs, nós temos esse total de 12 milhões de usuários.
Perfeito. Maria Elisa Maculloch, coordenadora de regulação e autorregulação da Conexis Brasil. A Conexis Brasil é uma instituição que reúne empresas de telecomunicação de todo o Brasil, explicando para a gente o funcionamento dessa plataforma que contribui para a redução das chamadas ligações indesejadas.
Vou encerrar fazendo uma brincadeira, Maria Elisa. Eu posso incluir o meu número para não receber, no Não Me Perturbe, para não receber mais ligação do Maurício, por exemplo?
a gente pode pensar numa possibilidade de desenvolver a ferramenta.
Vamos conversar então fora do ar,
isso,
Maria.
Isso vai dar, dar trabalho, vai abrir uma jurisprudência aí das pessoas que vão procurar o Não Me Perturbe para não receber chamada das pessoas que não querem.
É, mas aí tem a ferramenta no próprio celular de bloquear o contato.
Pois é, então você não devia ter feito essa pergunta.
Maria Elisa, muito obrigada por nos atender, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade.
Perfeito, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigado, Maria Elisa, até a próxima.
Obrigada, até.
A Anatel também monitora as ligações feitas por robôs, aquelas que duram até 3 segundos, né, chamadas rápidas, são feitas para fisgar pelo menos um cliente. Nesse ano, em 2023, foram feitas mais de 11 bilhões de chamadas desse tipo.
É, isso não ficou impune, né, Thay? E pela primeira vez na história, houve aplicação de multa a operadoras brasileiras, né, companhias brasileiras de telecomunicação, pela prática de telemarketing abusivo. A gente lembra que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, multou a Claro em 15 milhões de reais, multou também o Bradesco por 11 milhões, e ainda como processo em andamento, as empresas não se pronunciaram a respeito das punições, a possibilidade de entrada de recurso. O fato é que houve uma medida, uma punição exemplar, e as outras empresas têm que ficar de olho aberto para que isso não aconteça, né?
É, nós falamos aqui dessa exigência do prefixo 0303, as empresas burlando, então vamos saber agora quais são os desafios que a agência reguladora enfrenta para manter a fiscalização em dia, conversando com mais uma convidada no episódio de hoje.
Para onde vamos?
Cristiana Camarati, superintendente de relações com consumidores da Anatel, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Cristiana?
Tudo bom, Maurício, Tayana.
Cristiana, vou começar te perguntando sobre as iniciativas adotadas pela Anatel. Quais são as iniciativas que adotadas pela Anatel para coibir a questão do telemarketing abusivo?
É, antes de eu começar falando das iniciativas da Anatel, se você me permite, eu queria colocar que o problema das chamadas abusivas, ele é mundial, tá? Todos os países, eles enfrentam esse problema de uma forma ou de outra. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse assunto rende há mais de 21 anos, né? Antes de 2000, eles já estavam enfrentando essas questões. Claro, eles têm lá as peculiaridades deles, né? Os donuts deles, e nós temos as nossas jabuticabas. Mas o problema definitivamente é mundial. Países em desenvolvimento, desenvolvidos e não desenvolvidos, né, também enfrentam essa questão. A Anatel, ela tem adotado uma série de ações dentro dos limites das competências que nós temos, tá? Então, inicialmente, lá em 2019, nós começamos a olhar estritamente para o nosso setor de telecomunicações, ou seja, para as empresas de telecomunicações, e adotamos com elas uma série de medidas, como a criação do site Não Me Perturbe e um código que eles têm de conduta, né, para ofertas de serviços de telecomunicações por meio de telemarketing. O que a gente observou? Que as reclamações relacionadas ao setor de telecomunicações reduziram, porém o importúnio à sociedade continua. E por essa razão a gente estabeleceu um critério de que todas as ligações para ofertar produtos ou serviços independente do setor devessem usar a numeração iniciada por 0303. Paralelo a isso e somado a isso, porque não existe uma bala de prata, nós adotamos medidas cautelares e determinamos que as empresas de telecomunicações bloqueassem todo e qualquer número que fizesse mais de 100 mil chamadas curtas. O que são chamadas curtas? Aquelas de até 3 segundos por dia, tá? Então, mais de 100 mil chamadas curtas por dia. E aí, a essa medida, outras de geração de eficiência, ou seja, um único número, o CNPJ, né, uma empresa não pode ligar mais do que 85% no dia de chamadas curtas. É bizarro, né? Mas é isso mesmo. É esse número de eficiência que a gente estava querendo buscar. E hoje essa cautelar, né, essa medida continua vigente. e a gente tem aí uns números bem relevantes para dizer.
Cristiana, mas parece que há alguma ou algumas formas dessas empresas burlarem essas regras que a Anatel desenvolve, né, de estabelecer um limite de chamadas, essas chamadas curtas, né, que são, a gente conversava aqui, parece que é uma prova de vida, né, para saber que, alô, você recebe a chamada alô, alô, e você responde, a ligação cai, né, são menos de 3 segundos, é para saber que tem alguém usando aquele número, que é se alguém pode ser o nome com o qual, para qual essa linha está vinculado, né? Mas existem, pelo que a gente imagina, formas dessas empresas burlarem, né? Por exemplo, você falou de um CNPJ não pode fazer mais de X ligações, mas pode haver um outro CNPJ contratado por essa empresa, sendo terceirizado por essa empresa de telecomunicação ou de varejo ou de venda de crédito, né? Como a Anatel realiza essa fiscalização, essa busca, ela se baseia simplesmente nas denúncias dos usuários ou vai a campo buscar esses infratores, essas empresas que burlam essas regras?
Então, Maurício, o que a gente tem é uma série de formas de fiscalizar. E o que a gente tem feito muito para fins de fiscalização dessas empresas é olhar para os números das redes, né, de telecomunicações. E aí, o que eu posso dizer é que nós já tivemos, nesse período de cautelar, tá, de 2 anos, 1 ano e meio, né, de junho do ano passado até agora, a gente já teve 225 usuários bloqueados. Isso significa o quê? Porque quem descumpre aquela regra que eu falei das chamadas, ele é bloqueado por 15 dias. Ele não pode realizar chamadas por 15 dias. Claro que se ele procurar a Anatel e assinar um termo de compromisso conosco, de boas práticas, a gente determina o desbloqueio. E aí já foram assinados 129 termos. Mesmo assim, o que a gente percebe é que tem gente que burla mesmo. E por essa razão, já foram abertos 36 processos sancionadores, né, que foram instruídos e alguns já com multas aplicadas, né? Então, nós temos já 5 multas aplicadas para empresas diversas, tá? Então, nós temos atuado, as reclamações dos consumidores, elas são uma importante baliza para a nossa atuação, mas também nós olhamos e fiscalizamos sistemicamente.
Talvez eu até tenha falado um tanto quanto pejorativo em relação, de forma pejorativa em relação à denúncia, né? Somente, né? Ou apenas a denúncia do usuário, do cliente, ela é fundamental nesses casos e é muito importante que ela procure a Anatel, ou o consumidor, a consumidora procure a Anatel para justamente fazer esse tipo de reclamação, de queixa, pelo incômodo dessas ligações indesejadas. Imagino que seja o trabalho preponderante, né? O combustível do trabalho de uma agência que tem como papel fiscalizar, não é por aí?
É super importante as reclamações que a gente recebe, elas de fato servem como um termômetro muito relevante, mas como eu disse, elas se somam a uma outra série de medidas e ações que a gente utiliza para fiscalizar, mas isso eu sempre falo e repito aqui, por favor, não deixe de se cadastrar no Não Me Perturbe para não receber chamadas dos serviços de telecomunicações e também do setor financeiro. É bom lembrar que não é um cadastro para todos os setores e serve para ofertas de produtos ou serviços, né? Ou Não Me Perturbe. O que a gente percebe muito, e é isso que você mencionou, Maurício, é que existem ligações que não necessariamente são para ofertar produtos ou serviços, estão relacionadas à cobrança e também a essa prova de vida. E aí, por essa razão, nós já há quase um ano estamos trabalhando na implementação de um sistema de autenticação e identificação de chamadas. O que, que significa isso? Quando o nosso celular tocar, ele vai tocar com a logo da empresa que está ligando. E aí, não mais essa terceirizada, né, que você comentou, Maurício. Então, se é um banco que contratou uma terceirizada, vai ser a logo do banco, com o nome do banco e o motivo pelo qual o banco está te ligando. Se é para ofertar um produto ou serviço, se está relacionado à cobrança, se está o gerente que quer falar com você. E aí, essa identificação, ela vai vir acompanhada de uma autenticação. E essa autenticação é um check que nós vamos estar validando de que essa ligação, de fato, é segura. É o banco que está te ligando, não é uma fraude. E aí, com essa medida, mais essa medida, a gente acredita que o consumidor, né, a sociedade, vai poder identificar quem de fato está ligando para ele. Se for uma empresa séria, ela vai entrar no sistema de identificação e autenticação, e aí o consumidor pode atender a ligação de forma segura. Se ele quer aceitar uma oferta de uma empresa de varejo, ele vai aceitar. Se é uma empresa de cobrança e ele é um consumidor de boa fé e nem está lembrado que está devendo alguma coisa, ele vai atender.
É muito importante essa lembrança, né, Cristiana e Tayana, né? A gente, em outras conversas, lembrou também do contato das empresas via WhatsApp, né? As empresas, ultimamente, não só as empresas, né? Não só essa questão do contato das operadoras e das empresas de comércio, das empresas financeiras com seus clientes, acontece pela via telefônica, né? Hoje a gente não conversa mais por telefone, praticamente a gente não recorre à ligação telefônica, a gente utiliza os aplicativos de mensagem, o WhatsApp, o Telegram, e você mencionou a questão da autenticação desse contato, né? A imagem da empresa, o logo da empresa, mais um check de verificação, né? Esse check também, ele vale para mensagens de texto que a gente recebe por aplicativo. A Anatel também tem como papel fiscalizar esse tipo de contato por meio desses aplicativos ou se limita às ligações?
Nesse momento, todo esse sistema, ele é um sistema de validação de numeração dentro das redes, né? É uma questão bastante técnica, mas é dentro dos telefones, não dos aplicativos, tá? Em relação aos aplicativos, nós temos recebido, assim como vocês estão mencionando, reclamações relacionadas a aplicativos, e nós já estamos em contato e conversa com as empresas desses aplicativos. Mas a autenticação a que eu me referi, ela é para o telefone, justamente para gerar segurança para o consumidor e que o telefone volte a ter essa função de se comunicar, né? De permitir a comunicação entre a sociedade, né? Que, como você bem falou, mencionou, isso é um fato, as pessoas acabam nem atendendo, porque é tanta ligação inoportuna que ninguém, as pessoas preferem nem atender, né?
Agora, nesse âmbito da ligação, quando é para fazer algum tipo de cobrança, acontece muito também de recebermos ligações procurando alguém que a gente não conhece, para fazer algum tipo de cobrança. Nesse caso, essa ligação insistente, diária, às vezes mais de uma vez por dia, relacionada à mesma empresa, a gente sempre informando, não conheço ninguém com esse nome, esse número não é dessa pessoa, e esse contato persistindo, isso também configura um telemarketing abusivo?
Eu não chamaria de telemarketing abusivo, mas de uma chamada abusiva, sem sombra de dúvidas, porque telemarketing está mais relacionado à oferta de produtos ou serviços, por isso que a gente agora tem chamado mais de chamadas abusivas. Eu não tenho a menor dúvida, tá, que isso é uma chamada abusiva. Eu costumo dizer que quase todos nós, ou eu tenho, pelo menos, eu acredito que você também tenha, Tayana, o seu devedor de estimação, né? Que é a pessoa ligando, falando, ah, e o fulano? Não, não é o fulano, por favor. Isso tem acontecido e nós temos debatido bastante com as empresas de cobrança sobre essa perspectiva da importância de uma validação de cadastro efetiva para não importunar consumidores que não são devedores. Isso é o stir shaking, essa autenticação e validação de chamadas que eu havia mencionado, ela é muito relevante nessa perspectiva. A discussão que nós estamos tendo de ter uma numeração específica para cobrança também, porque o consumidor que está sendo importunado reiteradamente por uma empresa para cobrar uma dívida que não é dela, de outro, também vai ter o poder aí de identificar quem está fazendo essas chamadas inoportunas e tomar as medidas necessárias. E também estamos aí em discussões com próximos passos, tá? Com os outros setores, para justamente minimizar essa importunação a todos os consumidores. Aproveitando, uma outra ação da Anatel que eu esqueci de mencionar, que hoje existe, tá? É o site Qual Empresa Me Ligou. Então, se o consumidor está recebendo um número, ligação de um número determinado, ele pode entrar lá no site Qual Empresa Me Ligou. E se for uma empresa que está ligando, o consumidor vai saber o nome dessa empresa. Qual é o problema ou a melhoria que é necessária, né? Como o Maurício falou, às vezes é uma empresa que você nem conhece o nome, não aquela que de fato está te ofertando serviço. E a autenticação e identificação de chamada, que deve entrar em vigor no primeiro trimestre do ano que vem, os testes já estão ocorrendo e estão sendo muito bem sucedidos, vai dar essa evolução, né? De você saber realmente se é uma empresa de varejo, uma empresa de cobrança, um banco, uma empresa de telecomunicações, enfim, uma empresa de um escritório de advocacia e aí por aí vai.
Agora, só lembrando, né, reforçando, aquela questão do prefixo 0303 não vale para esse tipo de ligação, né? Vale somente para ligação ofertando algum tipo de produto ou serviço. Eu tenho, até comentei com o Maurício fora do ar, que eu tenho recebido muitas ligações em relação à cobrança para alguém que eu não conheço, como você falou, a gente deve ter um devedor de estimação. No meu caso é o Átila, que eu tô em busca para descobrir quem é o Átila.
O meu é o Thiago.
Eu recebo constantemente com o prefixo do meu telefone celular. Os quatro primeiros números são idênticos aos quatro primeiros números do meu telefone celular.
E os outros
só muda
variam.
O final. Só muda o final. Vocês já receberam algum tipo de reclamação em relação a isso?
Não, só fazer um complemento, tá? Antes da resposta da Cristiana, eu tô aqui com o meu telefone aberto e tenho aqui algumas chamadas perdidas. Ó, tem aqui, ó, um 3030. Tenho aqui falei do 3030. Tem aqui
também.
Um 0030. Tem aqui um 0030. Tenho mais o quê? 0313. O 0303 e suas variações. As empresas têm que usar o 0303 ou pode ter esse tipo de variação para ludibriar o cliente, o consumidor, o cliente da linha telefônica?
Então, voltando ao lembrete da Tayana, justamente o 0303, ele é só obrigatório para quem vai ofertar produtos ou serviços. Quando você está falando de cobrança, não há necessidade desse número. Por isso, estamos discutindo a possibilidade de ter uma numeração específica 0304. E aí fica essa questão aí de possíveis burlas, né, para ludibriar o consumidor. Por isso a gente tem apostado muito também na questão da autenticação e identificação das chamadas. Independente se é cobrança ou oferta de produtos ou serviços, se for uma empresa séria, ela vai aderir a esse sistema, porque esse sistema evita fraudes e, de fato, gera transparência para o consumidor, né? Para toda a sociedade.
E a importância do consumidor fazer a denúncia, né, Cristiana? Até para isso ser visualizado na prática como uma redução de índices, né? Houve uma redução nessa questão a partir das reclamações, uma redução desse número de denúncias feitas?
A gente percebeu uma redução bastante relevante no número de chamadas realizadas, né? A partir desse conjunto de medidas que a Anatel tem adotado e, claro, do consumidor que tem atuado e se manifestado sobre essas chamadas inoportunas. Então, de junho do ano passado a junho desse ano, o que se observou foi uma redução de 88 bilhões de chamadas de até 3 segundos circulando nas redes de telecomunicações. Isso representa uma redução de 40% de ligações realizadas durante a semana para todos os consumidores, né? Numa conta aí meio que de padaria, a gente pode dizer que os consumidores em um ano deixaram de receber um pouco menos de 400 ligações. Só para vocês terem ideia da importância dessas medidas que a gente tem adotado. É claro, elas não se mostraram ainda 100% eficientes, continuaremos atuando e as ações se somando para que a gente ainda tenha uma redução maior e o telefone volte a ser de fato, um meio de comunicação importante entre todos nós.
Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, conversando com a gente sobre as ligações indesejadas e os abusos das empresas no contato telefônico com os clientes. Cristiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações e até uma próxima, Cristiana.
Obrigada, uma ótima oportunidade da gente disseminar informações e contar com o apoio de toda a sociedade, né? Não deixem de procurar os nossos canais da Anatel Consumidor, o aplicativo ou site ou o nosso call center, que é 1331. Muito obrigada.
Obrigada, Cristiana. Até a próxima.
Obrigada a vocês. Tchau, tchau.
Ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Podcast. Agora você pode estar avaliando esse
episódio.
Vou estar
desligando os microfones.
Pode colocar até 5 estrelinhas pra gente aí na sua plataforma de áudio.
Vou estar desligando o microfone. Falamos hoje sobre telemarketing abusivo. E amanhã a gente vai estar falando sobre o deserto brasileiro. O Brasil tem deserto, ou vai ficar com deserto, né?
Ih, rapaz, será que a Caatinga pode acabar?
Pois é, aqui a gente tem vegetação.
Só existe no Brasil, né?
Pois é, aqui a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Cerrado, tem a Amazônia, biomas tão ricos, a Caatinga, que também é um bioma, uma vegetação muito característica brasileira, uma vegetação característica do Brasil, e ela pode estar chegando ao fim por conta da ação humana, em função do aquecimento global. Esse vai ser o assunto do nosso programa de amanhã.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.